à reunião de Câmara desta segunda-feira, a proposta de deliberação da Presidente referente à deliberação tomada pelo Conselho de Administração dos SEMAS, em reunião realizada a 30 de dezembro último, submetendo à aprovação do Executivo Municipal a retificação ao tarifário para 2020, a praticar pela empresa intermunicipal Tejo Ambiente nos serviços de abastecimento de água, saneamento e recolha de resíduos em resultado do processo de parecer da ERSAR. A proposta de deliberação vai no sentido de aprovar a retificação ao tarifário para este ano, nos termos propostos pela Tejo Ambiente, uma vez que a mesma teve como base os valores do modelo económico aprovado, com as atualizações ordinárias das taxas de variação média anual do índice harmonizado dos preços no consumidor recomendados pela ERSAR, estando os valores corretos face à metodologia adotada e corretamente ajustada ao parecer da entidade reguladora. Recorde-se, o preço da água para os consumidores no Conselho de Tomar vai baixar no final do mês de janeiro. Nessa altura será emitida a primeira fatura da recém-criada empresa Tejo Ambiente, sendo que está em causa uma redução na ordem dos 15,39% aos valores que vigoravam em 2019. A Tejo Ambiente entrou em funções, como previsto, no primeiro dia do ano, ainda que a primeira fatura de 2020 tenha sido emitida pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Mar, mas porque é respeitante a dezembro. Aliás, os SEMAS continuam ativos no que ao sistema de contabilidade diz respeito, neste caso até 30 de junho, uma vez que ainda estão em vigor planos de pagamento celebrados com algumas pessoas. Mas na prática, Tomar já está sobre a égide da Tejo Ambiente nos três subsistemas, ou seja, na água, saneamento e resíduos. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar e ainda da Tejo Ambiente, fez, entretanto, um ponto de situação em torno deste processo.
Primeiro, durante o mês de janeiro, e todos nós somos munícipes, estamos a receber as faturas da água. E as faturas da água que nós recebemos em janeiro são referentes ao nosso consumo de dezembro. E, portanto, estas faturas são pagas aos SEMAS. E qualquer fatura tem um prazo de 6 meses para ser paga. O que quer dizer que vamos manter em simultâneo o sistema Tejo Ambiente para efeitos só de faturação e o sistema SEMAS até 30 de junho. Um cidadão pode pagar, pode pedir planos de pagamento e, portanto, a relação só se esgota no máximo a 30 de junho. E, portanto, durante este tempo, vai haver aqui um período de 6 meses em que vamos manter os dois sistemas. Até porque, por exemplo, há cidadãos que celebraram contratos, acordos de pagamentos a prestações da fatura da água e esses acordos têm que foram celebrados por SEMAS e têm que decorrer pelos SEMAS, ok? Nesta primeira fase, não vai haver nada de diferente para os cidadãos durante o mês de janeiro. No final do mês de janeiro, princípio de fevereiro, começam a ser emitidas as faturas já referentes ao consumo de janeiro, e essas sim já emitidas pela Tejo Ambiente. E, portanto, já ao abrigo do tarifário aprovado aqui em reunião de Câmara, que foi à ERSAR, e tenho que voltar aqui à reunião de Câmara, porque pediram-nos para pôr o tarifário a 4 dígitos, a 4 casas decimais, e ele ia só com 2, e, portanto, virá à próxima reunião de Câmara. Mas tarifário esse que é inferior ao tarifário que vinha a ser praticado pelos SEMAS. Portanto, os senhores recordam-se, nós aprovámos um tarifário mais barato para o ano 2020.
O debate do Orçamento de Estado na área do ensino superior e da ciência foi o mote para a discussão sobre a atual situação de subfinanciamento do sistema de ensino superior, em particular do ensino superior politécnico, que tanta importância tem para o distrito de Santarém. Duarte Marques foi o deputado escolhido pelo PSD para fazer a principal intervenção no debate com Manuel Heitor, onde a falta de reformas dos últimos 4 anos foram o foco essencial. O deputado do PSD acusou o ministro de falta de coragem política para aprovar uma lei de financiamento do ensino superior que permita transparência, previsibilidade e justiça para todas as instituições, evitando assim a distribuição de verbas feita de forma discricionária e sem regras por parte da tutela. Apesar do anunciado aumento de 5% do orçamento do ensino superior para 2020. A verdade é que o aumento da despesa das instituições com a redução de propinas, o descongelamento e a progressão de carreiras agrava ainda mais a situação de subfinanciamento de universidades e politécnicos. Para o deputado do PSD, as instituições foram coagidas e forçadas a assinar um contrato de confiança com o governo que já está a ser violado desde o primeiro dia.
Nós vivemos um clima de subfinanciamento do ensino superior. Se é verdade que o financiamento tem aumentado, é verdade, mas fica sempre aquém daquilo que são as responsabilidades que o Sr. Ministro coloca. E na semana passada fomos confrontados com a situação de três politécnicos, dois dos quais do distrito onde eu sou eleito, que é o Politécnico de Santarém e de Tomar, que tiveram sempre, como os outros, um reforço orçamental no final do ano para fazer face às despesas, mas o que nós vemos hoje é que aquilo que está previsto no Orçamento de Estado é muito abaixo, nem chega para cobrir uma parte dos salários que tem que pagar. E é curioso, o Politécnico de Santarém é aquele que mais reduziu a massa salarial no período desde 2011 até agora. E nem por isso é beneficiado ou sequer esse cuidado é tido. Eu não sei se o Governo pretende fazer uma intervenção e assumir a gestão daquele Politécnico, ou se o Governo quer fazer aquilo que lhe compete, que é não manter o subfinanciamento, pagar aquilo que é devido e ter em conta aquilo que é a avaliação da Comissão de Avaliação, que tem feito esta análise dos orçamentos das instituições de ensino superior, que é de verificar que no período de 2013 a 2014 houve um pagamento excepcional de fundos comunitários para a construção da Escola de Gestão de Rio Maior, que depois vai induzir em erros os orçamentos seguintes que nunca foram repostos. E, portanto, se já não estamos em altura da austeridade, e se nos últimos anos o próprio Ministro repôs as verbas no final de cada ano, a pergunta que eu lhe faço é, Sr. Ministro, porquê que agora aquela instituição é ameaçada de ter que pedir um empréstimo para poder fazer face às suas prioridades? Se não estamos em austeridade, isto significa o quê? E já agora, Sr. Ministro, em relação à residência de Rio Maior, se vai haver finalmente dinheiro ou não para pagar aquilo a que o Governo se comprometeu de dar uma resposta às pessoas daquele concelho.
O problema do financiamento dos Institutos Politécnicos de Santarém e de Tomar em foco no debate na especialidade do Orçamento de Estado para 2020 foi também alvo de uma intervenção do deputado tomarense Hugo Costa, do Partido Socialista, que colocou algumas questões nas audições realizadas ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor. Referindo-se em concreto ao Instituto Politécnico de Tomar, Hugo Costa garantiu estar ao lado de uma solução que permita encontrar um financiamento para a manutenção da qualidade de ensino.
Já muito foi discutido e alongado sobre o problema do financiamento do Instituto Politécnico de Santarém e do Instituto Politécnico de Tomar. Para os deputados do Partido Socialista eleitos pelo Distrito de Santarém, obviamente é uma questão que muito nos preocupa. Estivemos reunidos até recentemente com o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, numa reunião que foi pública, sobre este assunto e, obviamente, que estamos do lado da solução. Do lado da solução é uma solução de encontrar um financiamento que permita a manutenção da qualidade do ensino, que permita a manutenção da qualidade da investigação e da qualidade dos serviços aos estudantes. Obviamente que eventuais reestruturações para os deputados do Partido Socialista devem manter estas questões. Por isso, estamos preocupados com o financiamento, quer do Politécnico de Santarém, quer do Politécnico de Tomar. Bem sabemos que são situações diferentes. O valor em causa do Politécnico de Santarém é substancialmente muito superior ao do Instituto Politécnico de Tomar. Também existe uma matéria de discussão contabilística em relação ao Instituto Politécnico de Santarém, que tem a ver com a construção da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, que também gostaríamos que fosse esclarecida, e defendemos que, obviamente, a autonomia destas duas instituições de ensino não deve ser colocada em causa, mas também, simultaneamente, defendemos que uma política de coesão e desenvolvimento regional obrigue ao investimento nestes dois institutos politécnicos. Uma última questão, também relacionada com o Instituto Politécnico de Santarém, que tem a ver com a Escola Superior de Desporto de Rio Maior, nomeadamente com a residência universitária, matéria que o Partido Socialista também tem vindo a defender publicamente.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Está patente ao público desde esta quinta-feira, no edifício dos Passos do Conselho da Sertã, a exposição de fotografia do 3º Prémio Internacional Santiago Castelo, e que assinala os 10 anos do Euroace. e que é composto por 29 obras finalistas das 156 apresentadas por 82 autores de Espanha e Portugal. A inauguração desta exposição foi precedida de um encontro dos elementos da Euroace, Comunidade de Trabalho e Cooperação Transfronteiriça, constituída pela região Centro e Alentejo, do lado português, e pela Extremadura Espanhola, e que foi formalmente constituída em 2009, encontro em que participou a Diretora Regional da Cultura do Centro, Susana Menezes. Na sessão de inauguração da exposição, Susana Menezes dava conta dos resultados da reunião, onde foram traçados objetivos que visam desenvolver um programa cultural comum para as regiões envolvidas.
Ao longo desta reunião, desta tarde de hoje, tivemos a oportunidade de discutir, enfim, os principais desafios que se nos colocam, mas também aquela que é a nossa visão sobre a cultura enquanto meio de capacitação, enquanto meio de reflexão e de questionamento no nosso território, e tentar perceber em que medida podemos construir ou ajudar a construir dinâmicas culturais que venham a beneficiar as três regiões, ou a grande Euroace. Sendo que está definido já, temos o compromisso de, até ao fim do mês de fevereiro, cada uma destas regiões ter uma reflexão feita sobre as iniciativas que podemos juntar a um programa que depois em março será discutido e aprovado. A ideia é construirmos daí para a frente um programa cultural que vai circular, ainda estamos a debater, parece-me um bocadinho prematuro fazer-vos já aqui uma definição clara do que vai ser, mas que vai procurar marcar a existência desta euro-região com atividades das três regiões envolvidas. Sobretudo, e devo sempre salientar, porque esta foi uma das nossas preocupações, utilizando a cultura como forma de capacitação das nossas comunidades. Estejamos nós a falar da população em geral, estejamos nós a falar dos técnicos das nossas autarquias, criando oportunidades de cooperação, criando oportunidades de rede, que naturalmente venham a beneficiar a nossa capacidade de intervenção, mas também de afirmação da região perante o resto do mundo.
O município de Vila de Rei vai, à semelhança de anos anteriores, garantir o acesso a explicações aos alunos que frequentam o ensino secundário em Vila de Rei. Nesse sentido, a autarquia pretende contratar explicadores do ensino secundário, não estando ainda definidas as três disciplinas em que os alunos serão apoiados. A Associação de Pais Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Vila de Rei, o município e o Agrupamento de Escolas irão decidir em breve quais as disciplinas onde os alunos mais necessitam de apoio. Todos os explicadores interessados deverão entrar em contacto com o Gabinete de Ação Social, Saúde e Educação do município de Vila de Rei para manifestar o seu interesse e mencionando qual a disciplina em que pretendem dar o seu apoio. Os encargos financeiros das explicações ficarão a cargo do município, sendo esta mais uma importante medida que visa proporcionar as melhores condições de educação aos jovens vilarrejenses.
Rádio Web, a primeira a informar.
A lista de espera para a realização de uma junta médica no agrupamento Centro Sul do Médio Tejo já demora 7 meses. Esta realidade foi avançada à ERTS em primeira mão pela delegada de saúde do ACES Médio Tejo, Maria dos Anjos Esperança. A situação tem na sua origem o fato de ter sido instituída pela Segurança Social a obrigatoriedade de serem realizadas juntas médicas para a entrega de atestados multiusos na atribuição de apoios sociais, o que levou a que os serviços fossem inundados com pedidos.
Eu posso-vos dizer que neste momento nós, a nível do nosso agrupamento de centros de saúde, temos mais de 2.500 pedidos para a junta médica. É esse número que ouviram, mais de 2.500 pedidos para a junta médica. Nós estamos com um atraso, à semelhança de todos os centros, os agrupamentos de centros de saúde da Administração Regional de Saúde de Lisboa do Alentejo, nós estamos com um atraso de cerca de 7 meses na realização dessas juntas médicas. E porquê? Porque, efetivamente, por causa do subsídio de inclusão, do tão falado subsídio de inclusão, começou a ser exigido o atestado multiusos para tudo. Até para se ter descontos na entrega das compras por algumas superfícies comerciais, na entrega das compras em casa e nas assinaturas das operadoras de telecomunicações. Portanto, estão a ver que as coisas que, conta-me muitas das vezes injusto, mas muitas, estamos realmente com muita dificuldade. Temos tido até agora só 3 autoridades de saúde. As juntas são obrigatoriamente feitas pelas autoridades de saúde. Temos tido até agora apenas 3 autoridades de saúde. Agora teremos até março 4, mas depois passaremos a ter novamente só 2 por apresentação de um elemento e por licença de maternidade de outro. Portanto, estão a ver aquilo que se avizinha e que nós estamos realmente assim muito preocupados com esse facto. As pessoas têm reclamado, eu compreendo perfeitamente as reclamações das pessoas, mas se calhar deverão fazê-las para a Ministra da Saúde, deverão fazê-las para a própria Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, porque nós aqui em Tomar não podemos abrir concursos e não podemos admitir mais médicos.
A União de Freguesias de Serra e Junceira não aspira a ter um centro escolar. Esta posição cabe ao Presidente da União de Freguesias, Américo Pereira, que considera mesmo um erro aquilo que foi definido pela Carta Educativa em 2008 nesta matéria. O autarca, que abordava na ERTS, entre outros assuntos, as questões da educação na freguesia, vai mais longe e considera mesmo que os centros escolares são um erro.
Nós não temos nenhum centro escolar nem aspiramos vir a ter, mas temos 70 alunos. Temos 70 alunos. Os nossos estabelecimentos de ensino, temos, por exemplo, o Jardim de Infância da Junceira está no limite. Temos pessoas, crianças já em fila de espera. Na Serra está muito bem situado, portanto, para um universo que normalmente são 15, nós temos 12 alunos. Na Serra temos 13 alunos no ensino básico. E na Junceira temos 30 alunos no ensino básico e 25 no Jardim de Infância. Portanto, temos 70 alunos. Eu acho que a Carta Educativa de 2008 prevê aí um conjunto de centros escolares espalhados por tudo o que é sítio. Já se viu que era um erro terrível. E alguns, se calhar, daqueles que têm sido feitos ultimamente não têm sido, no meu ponto de vista, a melhor opção. Porque, sendo nós a maior freguesia rural do concelho, continuamos com os nossos estabelecimentos de ensino da época do Salazar, à exceção da Serra, sendo a época do Salazar, teve alguma intervenção, e os nossos estabelecimentos de ensino reúnem todas as condições e mais uma para que os nossos alunos sejam felizes e consigam desenvolver a sua atividade e o seu conhecimento nos termos da lei, conforme aquilo que é exigido. O que é que a Junta faz? A Junta dá um apoio, não só no transporte escolar, como damos um apoio no dia-a-dia. Aproveitamos, por exemplo, como agora aconteceu recentemente, no período das férias do Natal, para fazer algumas intervenções das escolas, de acordo com aquilo que nos é reportado pelos próprios professores. É aquele desgaste normal, aquelas coisas agora, quando choveu, são os problemas do telhado, são os problemas disto, daquilo, das águas, tal, tudo bem, são os problemas das janelas, dos vidros. Aquela manutenção, nós fazemos a manutenção diária, conforme as necessidades, e depois no período das férias fazemos uma manutenção mais cuidada, mais profunda e adequada, conforme as necessidades.
O Centro Cultural de Vila Nova da Braquinha vai acolher a fase municipal do Concurso Nacional de Leitura. É no dia 21 de janeiro, às 10h45, uma organização da Rede de Bibliotecas Escolares, numa parceria do Agrupamento de Escolas com a Câmara Municipal. A 14ª edição do Concurso Nacional de Leitura está a decorrer, seguindo-se as fases intermunicipal e nacional, até 6 de junho deste ano, dia da grande final, a realizar depois em Oeiras. São destinatários do Concurso Nacional de Leitura os alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário. O objetivo principal do Concurso Nacional de Leitura é estimular o gosto e o prazer da leitura para melhorar o domínio da língua portuguesa, a compreensão da leitura e os hábitos de leitura. O Plano Nacional de Leitura 2027 disponibiliza, entretanto, no respectivo portal, recomendações de livros que poderão ser usados como referência em todos os momentos do Concurso Nacional de Leitura para os alunos de todas as idades e níveis de ensino, bem como para professores e bibliotecários. Em Vila Nova da Barquinha, as obras selecionadas são os Pantapardais, de Maria Rosa Colasso, para o 3º e 4º anos, Sempre do Teu Lado, de Maria Teresa Maia Gonzalez, 5º e 6º anos, e História de uma Gaivota e do Gato, que a ensinou a voar, de Luís Sepúlveda, para o 7º, 8º e 9º anos de escolaridade. Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.